Capítulo 17. A bolsa de Glover estava quase cheia. No final de 2006, ele já havia vazado quase 2 mil CDs. Não tinha mais medo de ser pego, pois sabia que, ao contrário de seus velhos chefes da Universal, a nova gerência da EDC não dava a mínima. Apesar de todas as reclamações que a companhia fazia em público sobre os vazamentos, a segurança da cadeia de abastecimento da Universal estava pior do que nunca. Pouco antes de passar o bastão, a Universal mais uma vez havia atualizado as linhas de produção e a fábrica agora podia produzir 1 milhão de CDs por dia. Mas esse tinha sido seu último aperfeiçoamento. A fábrica agora era um ativo em depreciação e era tratada como tal. Desde a transferência, nenhum novo equipamento foi instalado. As contratações foram congeladas, os cuidados mais básicos de manutenção estavam sendo negligenciados. A atmosfera era de pessimismo e muitos funcionários haviam começado a buscar novos empregos. Ainda assim, Glover continuava fazendo hora extra, pois supervisionar a linha de embalagem estava se tornando cada vez mais difícil. Quase todos os lançamentos agora vinham em várias edições, com DVDs bônus, cartazes dobrados e encartes de luxo. Kali não dava a mínima para nada disso. Sua abordagem era tão mercenária quanto a de Doug Morris. O vazamento mais importante do ano era o álbum que vendesse mais cópias, e as paradas de sucesso eram as únicas coisas que interessavam. Em 2006, o RNS mais uma vez fizeram o vazamento mais importante do ano, infiltrando-se na Sony para conseguir vazar Some Hearts, álbum de estreia da vencedora do American Idol, Carrie Underwood. Além disso, haviam vazado Rascal Flatts, James Blunt e Kelly Clarkson. A mudança dos públicos-alvo de urbano para rural, de homens jovens para mulheres mais velhas, de adolescentes para seus pais, era reveladora. Para as maiores gravadoras, os grupos demográficos mais importantes eram aqueles que não sabiam baixar músicas. O RNS não parou por aí. A campanha de infiltração havia sido concluída e toda a indústria das maiores corporações para o menor selo independente estava infestada de infiltrados do RNS. Em 2006, o grupo vazou mais de 4 mil lançamentos de todos os gêneros musicais. Os nomes nos infos daquele ano mais pareciam a lista de convidados para a cerimônia de entrega do Grammy. Akon, Anne DiFranco, Barry Manilow, Bette Midler, Beyoncé, Billy Ray Cyrus, Bob Seger, Built to Spill, Busta Rhymes, Buzzcocks, Christina Aguilera, DJ Shadow, Elvis Costello, Foo Fighters, Game, Ghostface Killah, Gucci Mane, Hilary Duff, Hot Chip, Indigo Girls, Insane Clown Posse, Jazz of Clay, Jim Buffett, John Legend, Kenny Rogers, Korn, LCD Sound System, Madonna, Morrissey, My Chemical Romance, Neil Young, Nelly Furtado, Nick Cave, Nine Inch Nails, Oasis, Omarion, Pearl Jam, Pharrell, Pitbull, Primus, Prince, Public Enemy, Regina Spector, Rick Ross, Rihanna, The Roots, Sister Sisters, Shakira, Stereo Lab, Sting, Taylor Swift, 36 Mafia, Toby Keith, Tony Bennett, Tool e Weird Al Yankovic. O nível de atividade estava se tornando fatigante e muitos membros do RNS estavam abandonando o grupo. Quando a Cine começara a disponibilizar música em 1996, a maioria dos participantes era adolescente. Agora, esses mesmos pioneiros estavam chegando aos 30 anos e o glamour estava desaparecendo. Além disso, os vazadores começaram a ter uma perda em valor à medida que ficavam mais velhos. Haviam deixado as estações de rádio onde trabalhavam quando cursavam a universidade ou encontrado carreiras mais lucrativas do que o jornalismo musical. Tinham uma compreensão melhor dos riscos legais ou haviam acumulado bagagens indesejáveis como vidas sociais ou escrúpulos. Ouvir centenas de lançamentos por ano podia levar a um certo enfado na sua experiência como ouvinte. A monotonia do som corporativo não ajudava. Todos os músicos agora usavam recursos computacionais para afinar as vozes. Os compositores copiavam o último grande hit. O mesmo punhado de produtores trabalhava em todas as faixas. Glover já não conseguia se identificar com o rap como antes. Tony Dockery renascera e passara a ouvir só gospel. Simon Tye ainda aparecia no canal de bate-papo, mas há anos não vazava um único álbum. Até Kali parecia um pouco entediado. Não havia mais mundos a serem conquistados. Ao mesmo tempo, os riscos eram maiores do que nunca. Entre os esquadrões antipirataria da Interpol, do FBI, da IFPI e da RIAA, agora havia pelo menos 4 equipes independentes de investigadores trabalhando para pegá-los. Mais cedo, no mesmo ano, durante uma sessão de bate-papo, Kali disse a Saunders que estava indo visitar velhos amigos de outro grupo do Cine, que agora estavam em uma prisão federal. Depois da visita, Saunders achou que Kali parecia perturbado. Dias depois, Kali telefonou para Glover e fez um pedido incomum. Disse a Glover que desligasse a proteção por senha do seu roteador. Kali explicou que a proteção servia para protegê-lo de crimes cibernéticos. Nesse caso, contudo, de acordo com Kali, eles eram os criminosos cibernéticos. Se deixassem os roteadores abertos para invasores, poderiam argumentar no tribunal que todas as evidências ligadas aos endereços de IP não provavam nada. Qualquer um podia estar na rede. Isso lhes daria uma justificativa plausível para se declararem inocentes caso fossem pegos. Glover seguiu as instruções de Kali, mas o argumento de defesa parecia muito fraco. Para ele, a precaução era mais uma evidência da mania de perseguição de Kali, e Glover estava cansado de tomar esse tipo de cuidado ridículo. Mas outros membros do grupo acharam que as novas medidas faziam sentido. Era óbvio que estavam atraindo muita atenção, e os integrantes mais antigos do RNS já se perguntavam publicamente se não era hora de parar. Os anos de 2004, 2005 e 2006 haviam sido lendários. O RNS agora era o grupo de vazamento de músicas mais bem-sucedido de todos os tempos, e seu domínio era tão absoluto que muitos dos seus concorrentes tinham simplesmente desistido. Se parassem agora, eles parariam no auge. Glover também vinha pensando em sair da Cine. Quando começou a vazar álbuns, tinha só 25 anos. Agora, tinha 33. Durante aquele tempo, sua aparência havia mudado pouco. Usava o mesmo corte de cabelo há 10 anos, vestia as mesmas camisetas estampadas com calça jeans e seu rosto exibia poucos sinais de envelhecimento. Por outro lado, sua percepção de si mesmo já não era a mesma. Olhando para o amante da velocidade da sua juventude, ele viu uma pessoa que não compreendia. Glover já não lembrava mais por que se sentira tão atraído por motocicletas ou por que achava que precisava de uma arma. Ele trazia uma evidência daquela velha mentalidade no braço, na forma de um ceifador com um pitbull. Uma tatuagem que Glover agora achava incrivelmente estúpida. Ele gostava da vida em família. Por anos, ele e Karen haviam criado filhos de relacionamentos anteriores. Agora, tinham um bebê dos dois. Com um recém-nascido em casa, Glover trabalhava um pouco menos. Ia à igreja com mais frequência. Gostava de passar tempo com as crianças e não queria colocar tudo em risco. Além disso, a febre dos DVDs piratas estava começando a perder força. As redes de torrents haviam alcançado a Cine e os vazamentos agora estavam disponíveis para o público segundos depois de terem sido postados nos top sites. Apesar das conexões, Glover não tinha mais a mesma vantagem competitiva e os lucros obtidos com a pirataria haviam diminuído para algumas centenas de dólares por semana. E havia o Navigator. Durante toda a vida, ele sonhara com um carro personalizado. Agora, contudo, só 2 anos depois de ter conseguido realizar esse sonho, Glover começava a se sentir um pouco bobo ao dirigir por Shelby com luzes de neon e turbo. Usando o dinheiro que ganhara fazendo hora extra, as economias provenientes da febre dos DVDs e do servidor particular de filmes, ele comprou outro veículo, zero quilômetro, um Ford F-150 completo. O rei de estacionamento do Clube Barra agora trocava a coroa pelas pantufas e pelo cortador de grama do típico pai de classe média. Glover começou a expor seus sentimentos para Kali. "Já estamos fazendo essa merda há um bom tempo", dizia ele quando falavam por telefone. "Nunca fomos pegos. Talvez seja a hora de parar." Para sua surpresa, Kali concordou. Também não se sentia mais tão atraído pela Cine e talvez sozinho no grupo, agora compreendesse que a polícia estava disposta a acabar com eles. Foi então que, em janeiro de 2007, um dos top sites europeus do RNS desapareceu misteriosamente. O servidor localizado na Hungria e contendo vários terabytes de arquivos pirateados começou a rejeitar todos os acessos e a companhia de hospedagem não respondia às ordens de serviço. Kali desistiu. Havia muitas variáveis envolvidas agora e eles estavam chamando muita atenção. Ele pediu o encerramento do grupo. O último vazamento do RNS disponibilizado em 19 de janeiro de 2007 foi Infinity on High, do Fall Out Boy, feito por Del Glover de dentro da fábrica. O info que acompanhou o arquivo incluía a breve mensagem de despedida. Este é o nosso último compartilhamento. Aproveite. Após 11 anos e 20 mil vazamentos, o RNS chegara ao fim. Seu último dia no ar foi uma mistura de alegria e tristeza. O canal de bate-papo estava cheio, com dúzias de ex-membros deixando suas mensagens de despedida. Eles relembravam amizades e façanhas do passado. Apesar de continuar existindo um alto grau de anonimato entre os membros do grupo, muitas amizades haviam sido formadas. Os participantes tinham crescido dentro da Cine e, para muitos deles, ela era um mundo particular que carregavam dentro de si. Dockery, que fez login como St. James, começou a mudar seu apelido sucessivamente em homenagem a nomes do passado. Com a aproximação do momento final, o sentimento geral era de melancolia, embora todos concordassem com a resolução de que chegara a hora de sair de cena. Então, o canal do hashtag RNS foi fechado para sempre. Para Glover, foi a oportunidade de deixar infantilidades de lado. Permaneceu, como sempre, sendo uma figura obscura, um membro marginal do grupo, mas também seu ativo mais importante. Quando o fim se aproximava, ele sentiu um alívio por finalmente se livrar de Callie, voltar à normalidade e receber o estado de bom grado. 3 meses depois, Glover estava de volta, surpreendido por um desejo inexplicável, um impulso de voltar a se envolver. Em abril de 2007, ele estava mais uma vez vazando CDs da fábrica. Não havia mais nenhuma motivação econômica para isso, simplesmente não conseguia abandonar o velho hábito. Sem o canal de bate-papo, ele entrou no AOL Instant Messenger e contatou Patrick Saunders diretamente. Saunders sabia da existência de Glover, mas eles nunca haviam conversado. Era mais um exemplo de quão isolado Callie sempre o mantivera. Embora ambos tivessem feito parte do mesmo grupo de compartilhamento por 4 anos, Saunders não sabia sequer o apelido de Glover. Pelo chat pirata, Glover perguntou se Saunders poderia colocá-lo em contato com outros grupos de compartilhamento da Cine. Saunders disse que sim, e lhe passou o contato de Rick Wan, o líder do Old School Classics. A apresentação veio com uma forte recomendação de Saunders. De algum modo, Callie ficou sabendo, e em julho voltou a telefonar para Glover. Ele também não havia conseguido parar. Ouvi falar que você está de volta ao jogo, disse. Bem, também estou. O RNS pode estar morto, mas os vazamentos vão continuar. O novo grupo vai ser reduzido apenas aos membros mais confiáveis. Só você e eu, Dockery e 2 europeus. Talvez KOSDK e Fish, talvez Saunders. Continuaremos vazando, mas sob abreviações aleatórias de 3 letras. Nosso grupo será tão secreto que não vai ter nem nome. Passamos anos construindo essa rede e temos acesso aos melhores top sites do planeta. Não podemos desistir agora. Glover estava cético. Não era a primeira vez que se perguntava qual era a verdadeira motivação por trás da dedicação de Callie. Antes, pelo menos, ele podia atribuí-la ao reconhecimento social de outros piratas online. Isso era algo que Glover, em particular, nunca havia buscado. Mas ele entendia o valor que aquilo podia ter para algumas pessoas. Acontece que agora não havia mais esse reconhecimento, apenas uma sensação pessoal de satisfação. O comportamento dos dois nesse ponto poderia ser facilmente descrito como compulsivo. Ambos haviam tentado deixar a Cine 2 vezes sem sucesso. Anos mais tarde, Glover não conseguiria explicar com precisão o que o motivou a continuar na época. Talvez só quisesse deixar algum tipo de legado. Talvez só quisesse ter alguma importância. Callie explicou que havia um último vazamento que precisavam fazer. Na verdade, 2 vazamentos de álbuns que seriam lançados no mesmo dia. Por causa da rivalidade entre 50 Cent e Kanye West, eles agendaram a mesma data de lançamento de seus álbuns. Agora provocavam um ao outro na imprensa, cada um se gabando quem venderia mais. E 50 Cent disse que se não fosse ele, se aposentaria. A disputa havia ganhado a capa da Rolling Stone. É claro que Callie sabia que era tudo mentira. Melhor do que ninguém, ele sabia que os 2 rappers eram distribuídos e promovidos pela mesma corporação, a Vivendi Universal. O que parecia um exemplo da velha concorrência do hip-hop, na verdade, não passava de um golpe publicitário orquestrado por Doug Morris para estimular as vendas. A ideia era claramente levar os consumidores a pensarem que seria inteligente comprar os 2 álbuns. Callie não seria enganado e queria que os executivos da Universal soubessem disso. O RNS vazara todos os lançamentos que os 2 artistas já haviam feito, inclusive um álbum de 50 Cent cuja existência era desconhecida pela maioria das pessoas. O grupo podia ter sido encerrado, mas para Callie vazar 50 Cent e Kanye era uma questão sagrada de tradição. 2 álbuns, Graduation de Kanye e Curtis de 50 Cent, Glover disse a Callie que ficaria de olho neles. A data oficial de lançamento era 11 de setembro de 2007, mas os álbuns foram prensados na EDC em meados de agosto. Glover conseguiu pôr as mãos neles por meio de sua rede de contrabando e ouviu os 2. Graduation era ambicioso, sampleando de tudo. Do krautrock ao house francês, com encarte de Takashi Murakami, um casamento ousado entre o rap pop e as belas artes. Curtis, por sua vez, ficou em sua zona de conforto, favorecendo a batida da club music ancorada por sucessos como I Get Money e IO Technology. Glover gostou dos dois, mas se encontrava em uma posição incomum. Era o único que tinha o poder de decidir o resultado da tão badalada disputa. Se vazasse Graduation e segurasse Curtis, Kane poderia perder. Mas se vazasse Curtis e segurasse Graduation, bem, 50 Cent poderia se aposentar. Também havia o poder que tinha sobre Kali. Durante anos, os dois estiveram presos a um relacionamento disfuncional de desconfiança, exasperação e necessidade mútua. Glover estava farto disso e, enfim, tinha se livrado das rédeas de Kali. Ele decidiu vazar um álbum com Kali e o outro com seu novo amigo Rick Warren, do OSC. Glover ouviu os dois álbuns pela segunda vez. Era difícil escolher entre os dois. Por fim, concluiu que não gostava da atitude de Kane e que Graduation era estranho demais. Assim, decidiu vazá-lo primeiro para Rick Warren. Em 30 de agosto de 2007, Graduation chegou aos top sites da Cine com o OSC levando o crédito pelo vazamento. Poucas horas depois, Kali telefonou desesperado para Glover. Saíram na nossa frente, cara. Como conseguiram? Glover respondeu que não tinha certeza. Ele mentiu, explicando que ainda não vira o álbum na fábrica. Mas disse, Curtis sim, eu vi hoje na fábrica. Não vai demorar muito para chegar até você. No dia 4 de setembro de 2007, Kali lançou Curtis na Cine. Ele creditou o vazamento ao grupo Sol, uma abreviação sem nenhum significado. A Universal lançou oficialmente os álbuns na terça-feira, 11 de setembro. Apesar dos vazamentos, ambos venderam bem. Curtis vendeu 600 mil cópias na primeira semana. Graduation vendeu quase 1 milhão. Kane ganhou nas vendas, apesar de Glover ter vazado seu álbum primeiro. Glover ficou surpreso. Ele acabara de realizar um teste controlado para observar os efeitos do vazamento de um álbum em suas vendas, e a experiência sugeria que, pelo menos naquele caso, o álbum vazado primeiro acabou se saindo melhor. De qualquer maneira, Glover ficou feliz com o resultado. Desde o vazamento, ele passara a gostar mais de Graduation. Continuava não gostando de Kane, mas achava que ele merecera a vitória, e 50 Cent, afinal, não se aposentou. Além disso, como Glover observou, eles continuavam faturando. 50 Cent tinha brincos de diamante do tamanho de moedas e uma participação nos lucros como fundador na Vitamin Water. Kane namorava modelos de passarela e usava um detestável cordão faraônico, que, de acordo com a imprensa, valia 300 mil dólares. 2 meses antes, Doug Morris havia comprado um apartamento de 10 milhões de dólares com vista para o Central Park. Del Glover, por sua vez, trabalhava 3 mil horas por ano em uma fábrica para pagar pensão alimentícia e havia ganhado dos três no seu próprio jogo com uma luva de borracha e uma fivela de cinto. No dia seguinte ao vazamento, Glover foi trabalhar na fábrica da EDC. Ele faria 2 turnos seguidos, o que duraria a noite inteira. Começando às 6 da noite, ele trabalhou 6 horas pelo pagamento regular e mais 6 horas extras. Terminou às 6 da manhã do dia 13 de setembro. Quando se preparava para sair, um colega puxou-o de lado. Tem alguém lá fora, disse o colega. Alguém que nunca vi, e estão rondando seu carro. Sob a luz do amanhecer, Glover percorreu o estacionamento. Ele viu 3 homens estranhos que realmente pareciam estar rondando seu carro. Quando se aproximou do veículo, tirou a chave de dentro do bolso. Os homens o observaram, mas não fizeram nada. Então, ele apertou o botão no controle remoto e o carro fez barulho ao destrancar. Os homens sacaram as armas e disseram a ele que colocasse as mãos na cabeça. Eram do gabinete do xerife do condado de Cleveland. Informaram a Glover que o FBI, naquele momento, estava vasculhando sua casa e que eles haviam sido enviados para retê-lo. Glover olhou para os homens. Ele ainda segurava a chave na mão erguida quando perguntou se estava preso. Os homens responderam que não, mas que o acompanhariam no carro até sua casa. Seguiram-se 20 longos minutos na estrada. A mente de Glover era um borrão. Ao chegar, encontrou uma cena terrível. 30 de agentes do FBI vestindo coletes à prova de bala e acompanhados por uma equipe da SWAT no seu jardim. A vizinha, que não gostava da polícia, gritava para que eles deixassem a família de Glover em paz. Os agentes gritavam, mandando-a voltar para dentro de casa. Quando entrou pela porta da frente, Glover viu que ela havia sido arrombada com um chute. Ele foi até a cozinha, onde encontrou Karen Barrett segurando o bebê deles. Sua mulher tinha uma expressão de surpresa, talvez até de recriminação e lágrimas nos olhos. O agente especial Peter Vu se apresentou. Estou procurando há um bom tempo, disse. Mais de 5 anos. Seu amigo Dockery já contou tudo. É melhor você começar a falar também. Glover pediu para ver o mandado de busca do FBI que Vu prontamente apresentou. Glover leu com atenção na esperança de que os termos da busca não incluíssem seu veículo. Se incluíssem e o FBI checasse seu CD player, encontraria o que provavelmente estava procurando. A cópia vazada de Graduation, de Kanye West.